Felipe, o Curitiba passou muitos anos com o mesmo treinador à frente da equipe principal, Marcelo Oliveira, e desde a saída dele apostou no Marquinhos Santos, que vinha de um trabalho muito bem consolidado nos times menores, também à frente de equipes de base da seleção brasileira. Essa é a ideia do Curitiba, formar treinadores, entre aspas, dentro da própria agremiação, profissionais do campo, que estejam cada vez mais integrados a essa visão do Curitiba, ao que o Curitiba pensa em relação a futebol, ou isso, na verdade, acabou sendo um gargalo encontrado e o Marquinhos se acabou ocupando por uma questão específica?
Não, de forma nenhuma, não é um gargalo, faz parte de uma filosofia do clube. Na verdade, a gente está entrando no quarto ano à frente do processo da Superintendência de Futebol do Curitiba e a gente teve três treinadores. Né? O Dei Franco, ele só saiu do Curitiba porque ele recebeu uma proposta da Seleção Brasileira. O Marcelo não ficou tantos anos assim, foi 1 ano e 8 meses, mas que já colocou ele entre os três treinadores que mais treinaram o Curitiba nos seus 103 anos de idade. E o processo do Marquinhos foi um processo natural, que a gente já estava preparando ele para assumir essa função no futuro. Ele acabou precipitando um pouco esse processo devido à troca de comando que a gente fez o ano passado, mas a partir do momento que ele assumiu o comando técnico da equipe, sem dúvida nenhuma, foi para que ele pudesse seguir e manter esse histórico recente aí de trabalhos, no mínimo, de médio e longo prazo, que a gente precisa fazer. Acho que a gente não pode pensar num trabalho de treinador que tenha menos que 2 temporadas completas. Esse seria o ideal, e eu tenho certeza absoluta que o Marquinho tem tudo para cumprir essa meta, até porque eu afirmo com a maior segurança que o Marquinhos é dos maiores potenciais da nova geração que a gente tem no futebol brasileiro.
Felipe, pegando a sua experiência de campo, do convívio com várias realidades do futebol do país inteiro e também no futebol pelo mundo, o que você acha do jogador de futebol brasileiro atual, de maneira geral, claro, em termos técnicos e de inteligência de jogo?
Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente precisa avançar em diversos setores no sentido da profissionalização do nosso esporte. Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu costumo dizer que tudo que falta para que o futebol caminhe para um profissionalismo pleno e para atuação realmente concreta de todos os envolvidos nesse segmento, tudo que falta para a gente caminhar não pode apagar a quantidade de avanços que a gente teve nos últimos anos. Eu vejo hoje, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande no futebol brasileiro. Tenho certeza que a gente tem muito para caminhar, e eu acho que um grande passo, que às vezes pode ser até uma questão de semântica, que a gente já pode começar a deixar de tratar, é passar a tratar o atleta de futebol profissional como atleta de futebol profissional e não um jogador. Né? A gente tem uma profissão que é reconhecida pelas convenções de lei trabalhista do país, então esse é um atleta de futebol profissional, e ele ser profissional na acepção da palavra, sem dúvida nenhuma, já é um grande passo para que a gente possa profissionalizar o esporte como um todo.
Muito por conta disso, nessa esteira, o Curitiba passou a ponderar as concentrações em relação aos seus atletas profissionais, correto, né?
Sem dúvida nenhuma, mas é o que eu te digo, às vezes se dá muito valor para a questão de ter concentração ou não ter concentração, porque se reduz muito o objetivo da concentração. As pessoas às vezes vinculam a concentração a uma prisão do jogador para que ele não faça algum tipo de ação que não condiz com a vida do jogador, e se esquece que às vezes o jogador tem a semana inteira vivendo no seu dia a dia, que se por acaso ele for fazer alguma coisa, não vai ser a concentração que vai evitar de fazer. Então você começar a criar uma via de mão dupla com direitos e deveres ao seu atleta, certamente eu acho que é um passo concreto no sentido da profissionalização total do futebol.
Até porque, como você citou no início, ele é um ser humano antes de tudo, né?
Sem dúvida nenhuma. Um ser humano com falhas, com defeitos, com qualidades e também com anseios. Né? Você pega um calendário do futebol brasileiro, que é um calendário extremamente grande em termos de número de partidas. Está em 75 partidas e você está falando que você vai colocar o atleta dentro de um hotel por mais de 150 dias ou mais de 5 meses. Você imagina o que é você conviver 5 meses dentro de um quarto de hotel com pessoas que de formação diferente, de cultura diferente, e ao mesmo tempo você ficar 5 meses completamente longe da sua família. Então, são coisas que as pessoas, às vezes, não pensam por a visão reduzida que tem da questão.
E, Felipe, como se deu o planejamento estratégico e a execução, propriamente, da contratação do Alex, que foi um dos maiores ídolos da história coxa branca e retornou ao clube no fim do ano passado?
O que eu costumo dizer, eu acho que o grande fator para a gente poder trazer o Alex, que eu vou poder mostrar, não existia um projeto para o Alex, existia um projeto para o clube. O Alex veio para o Curitiba porque ele sabe que ele é uma parte importante, uma engrenagem importante de um projeto que é muito maior do que ele. Eu acho que esse foi o grande fator que determinou que o Alex aceitasse e quisesse vir jogar no Curitiba, que coincidentemente é o time do coração dele. Eu duvido muito que o Alex, profissional do jeito que é, sério do jeito que é, e um atleta de sucesso como ele é, que ele aceitaria vir para o Curitiba se ele não encontrasse um clube profissionalizado, um clube que realmente com um projeto que pudesse atender aos anseios dele como atleta profissional. Nós iniciamos a conversa em janeiro de 2010 e acabamos concretizando essa conversa em setembro de 2012. Então, você pode ver, foram mais de 2 anos de conversa para que a gente pudesse transformar esse sonho da torcida coxa branca em realidade e poder fazer com que o Alex cumprisse aquilo que prometeu quando saiu do Curitiba em 97, que era terminar a carreira no seu clube de coração.
Agora mesmo, para finalizar, o Curitiba aplicou um novo conceito de partidas mesmo, fortalecendo a relação com os sócios em um pacote que envolve eventos, ações inéditas. Se você pudesse falar também de maneira geral, esse conceito de match day, ele está bem fortalecido ou está se fortalecendo no Curitiba cada vez mais? É algo, inclusive, que pode ser um recurso para o clube, Felipe?
Não, está se fortalecendo muito, isso é fruto do trabalho, sem dúvida nenhuma, do trabalho de liderança do nosso presidente, Wilson Ribeiro de Andrade, da superintendência administrativa, José Rodolfo Leite, e agora do nosso diretor, que é o Paulo José Verade. Eu acho que todo esse processo e essa integração da parte de eventos, de marketing com o futebol, sem dúvida nenhuma, é um passo importantíssimo na transformação do espetáculo jogo de futebol como o ponto máximo de um grande evento de entretenimento que se vai transformar, principalmente agora, com a chegada dos novos equipamentos, com a vinda da Copa do Mundo de 2014. Eu tenho certeza absoluta que o Curitiba está na vanguarda disso. A gente tem feito diversos eventos casados de marketing de futebol. O Match Day, sem dúvida nenhuma, já é uma realidade no Curitiba. A gente vem fazendo isso, assim como o relacionamento com o nosso sócio torcedor que o Curitiba tem hoje. A terceira base de sócios do Brasil e a mesma relação de reais com o número de sócios, né, torcedores em todo o país. Acho que isso é muito importante e isso é fruto da liderança do nosso presidente e de toda a sua equipe.